trabalhadores, designadamente no SNS e na escola pública. O resultado dessa opção está à vista. As dificuldades de resposta no SNS acumulam-se, com atrasos nas consultas, tratamentos, exames e cirurgias, e dificuldades repetidas no atendimento em serviços de urgência e novas ameaças de encerramento de maternidades. A falta de profissionais de saúde acentua o desgaste e a exaustão daqueles que continuam ao serviço, e a falta de medidas de valorização profissional agravam sentimentos de desmotivação e desligamento do SNS. Ao mesmo tempo, é o próprio Governo que escancara as portas ao negócio da doença, entregando aos grupos económicos fatias cada vez mais significativas da resposta que devia caber ao SNS. A direção executiva do SNS, recentemente aprovada pelo Governo, reflete isso mesmo, com uma estrutura pesada, com evidentes conflitos de competências com outras entidades, designadamente a CSS, que mantém a governamentalização dos cargos dirigentes, continua a não ter autonomia relativamente ao Ministério das Finanças, estando por isso condicionada na gestão das unidades do SNS, mas com capacidade para abrir espaço para o aumento da prestação de cuidados pelos privados. O PS repete os discursos de amor ao CNS, mas com estas opções, o que está a pôr em prática é a privatização da saúde. É a negação do direito à saúde à maioria dos portugueses, ficando apenas ao alcance daqueles que a possam pagar. O que se impõe é que o Governo contrate mais profissionais, suprindo as necessidades e reforçando a capacidade de resposta do SNS, que valorize as suas carreiras e condições profissionais e remuneratórias, que modernize equipamentos e faça os investimentos necessários nas infraestruturas, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, e que faça tudo isto revertendo também as opções erradas que fez no Estatuto do SNS. Essa resposta é urgente hoje, mas já era urgente há um ano. Qual vai ser a opção do Governo? Vai continuar a negar aos portugueses o direito à saúde e a promover o saco ao SNS, ou vai mudar de política e reforçar o SNS?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. O Governo vai continuar, como tem feito desde novembro de 2015, a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Temos mais 40% do orçamento. Em agosto tínhamos, relativamente a dezembro de 2015, mais 19,69% de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, e a verdade é que as consultas presenciais aumentaram 1,9 milhões e as cirurgias mais 33 mil relativamente a 2022, e assim vamos prosseguir este aumento da capacidade de produção. Mas para além do aumento da capacidade de produção, é fundamental melhorar a qualidade da gestão. E é por isso que o Estatuto do SNS, consagrando a autonomia e a criação da Direção Executiva, é uma peça fundamental. Por isso o aprovámos, por isso já regulamentámos a Direção Executiva, por isso ela já foi nomeada Diretora Executiva, a Direção está a ser executada, está a ser constituída, e isso constituirá um ganho de gestão muito significativo no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro pode fazer essas referências. Isso não esconde aquela que é a realidade de cada vez mais profissionais de saúde estarem desmotivados e abandonarem o Serviço Nacional de Saúde e a necessidade de garantir condições, carreiras e remunerações. Como não esconde aquilo que está presente e que o Estatuto do SNS vai em contraponto com a Lei de Bases da Saúde, que é de facto o alargar e o abrir caminho para o negócio da saúde dos grupos privados. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, também nas escola pública é preciso tomar medidas urgentes. O ano letivo começou com problemas que podiam ser evitados se o Governo não recusasse as soluções que o PCP há muito tem vindo a propor. No ensino básico e secundário, já há cerca de 80 mil alunos sem pelo menos um professor. A falta de professores é um problema cada vez mais profundo e com consequências cada vez mais graves no sistema educativo. Mas o Governo continua a desvalorizar a gravidade da situação, preferindo fazer graçolas e empurrar para outros responsabilizados que são suas. No ensino superior, são milhares os estudantes deslocados que se confrontam mais uma vez com a falta de alojamento, com preços exorbitantes e soluções de habitação indignas. Em ambas as situações, a resposta do Governo e do PS é de recusar as soluções propostas pelo PCP e insistir nas mesmas opções de desinvestimento na escola pública. Senhor Primeiro-Ministro, Já amanhã, o PCP trará à discussão medidas urgentes para responder à situação que vivemos. É urgente a atribuição do complemento de alojamento e deslocação aos professores, a sua vinculação extraordinária, a contabilização de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão, o fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalões da carreira docente, a garantia das condições necessárias à recuperação das aprendizagens, tal como é urgente o investimento no alojamento para os estudantes do ensino superior, com alargamento de vagas ao nível das residências. Senhor Primeiro-Ministro, queria trazer ainda aqui uma outra questão, que se prende com o seguinte: o acesso a uma habitação digna tem mesmo de ser uma realidade para todos. Mais de 70 famílias que residem no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, em Almada, têm a notificação para sair das suas habitações até amanhã. Até amanhã, Senhor Primeiro-Ministro, por proteção da sua integridade física. Mas na maioria dos casos não foi apresentada até ao momento nenhuma solução concreta de realojamento face à situação de emergência em que se encontram. São famílias extremamente vulneráveis, que estão à beira do desespero. Como vão sair até amanhã sem saber para onde ir? Como vai ser para ir para o trabalho? Como vai ser para as crianças irem para a escola? Nem sabem se terão ou não de mudar de escola. Estão sem alternativa. O Governo não se pode responsabilizar. E, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é se garante que todas estas famílias terão uma solução de habitação digna.
Muito bem.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Primeiro, quanto ao Serviço Nacional de Saúde. Se nós queremos saber se a atividade é maior ou menor no Serviço Nacional de Saúde, nós podemos comparar, então, 2022 com 2019. E com os números completos a julho, nós temos mais 8,9% de consultas médicas nos cuidados de saúde primários. Nós temos mais 2,6% de consultas médicas hospitalares. E temos mais 8,9% de intervenções cirúrgicas no Serviço Nacional de Saúde, comparando com 2019, ou seja, o ano imediatamente anterior à pandemia. Portanto, dizer simplesmente e repetir que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta é ignorar o trabalho extraordinário que os profissionais de saúde fazem, que a estrutura faz e que resulta nestes aumentos de produção relativamente a 2019, relativamente aos anos anteriores ao Covid, que é o ponto em que podemos comparar. Porque, obviamente, 2020 e 2021, estamos de acordo, foram dois anos incomparáveis com tudo o resto. Relativamente às escolas, a chave do problema, como a senhora deputada sabe, está em podermos mudar o sistema de recrutamento e de vinculação, algo que já devia ter acontecido há muito tempo, de forma a garantir estabilidade aos professores, estabilidade ao corpo docente da escola, estabilidade à comunidade educativa e garantias de que a escola pode funcionar normalmente. Relativamente aos alojamentos estudantis, é uma preocupação, como sabe, e, repito, no dia 15 de setembro assinámos cerca de 100 contratos, e estão mais 34 por assinar, porque a verba que estava prevista só permitia assinar um total de 119 projetos que cobriam 15.800 camas. Houve um reforço orçamental relativamente à verba do PRR, de forma a chegarmos a um investimento total de 447 milhões de euros, 134 projetos e 18.239 camas. Estão contratualizadas, é da última parte ainda está por contratualizar, mas está da nossa parte pronta, contratos com universidades, com politécnicos, com câmaras municipais, com misericórdias, com entidades diversas, para a produção de camas, mais 18 mil camas, para assegurar o alojamento estudantil. Relativamente à questão que coloca do segundo torrão, sei, porque falei com a senhora Presidente da Câmara de Almada, que vai haver uma operação de realojamento motivado por questões de proteção civil e que, segundo me disse, está neste momento devidamente articulado para assegurar a habitação de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há mais de 2 milhões de famílias em Portugal com crédito à habitação. Como sabe, 93% do crédito à habitação é a taxa variável. Têm vindo a aumentar a taxa, essa é a decisão do BCE, e mais, o BCE anunciou que as taxas iam continuar a aumentar. Há já prestações com aumentos bastante substanciais. Agora, já em outubro, há quem vá ser confrontado com aumentos de prestações que podem facilmente ir a 100 euros por mês mais de prestação para créditos modestos. Penso, por exemplo, num crédito de 150 mil euros, que, como sabemos, tendo em conta os preços da habitação, não é assim tão pouco usual para famílias com rendimentos médios e que esteja com Euribor a 6 meses. Ora, essas famílias que já estão a esticar o salário todos os meses para chegarem ao fim do mês não vão conseguir pagar mais 100 euros de prestação todos os meses. E a minha pergunta é: o que é que vai fazer o Governo?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu, sinceramente, julgava que ia fazer a pergunta: o que é que acha que os bancos vão fazer? Porque a primeira obrigação de encontrar uma solução no âmbito contratual é, designadamente, a entidade bancária. Durante o período da pandemia, vivemos não uma situação de subida de taxas de juros, mas de quebra brutal do rendimento por parte das pessoas, e foi de muitas famílias, e foi possível gerir o problema. Vamos ver se é possível gerir o problema. Felizmente, 90% dos contratos têm uma prestação mensal inferior a 472 euros. 90% têm prestações inferiores a 472 euros. Como lhe já disse há pouco, estamos a acompanhar a situação, estamos designadamente a acompanhar como é que os bancos estão a gerir as subidas de taxas de juros, como é que estão a abordar os clientes para a renegociação ou não renegociação dos contratos, e acho que neste momento devemos ir acompanhando, mas acho que não nos devemos antecipar nem substituir a quem de direito em tomada de posições. Sobretudo, não devemos desonerar as partes que lucram com o contrato, do esforço que também devem fazer para encontrar uma solução. E, portanto, não temos neste momento indicação de que não haja disponibilidade nesse sentido. Veremos quais são as medidas que, eventualmente, teremos de tomar em complementaridade ou em substituição de outrem. Mas, para já, deixemos os bancos também gerirem este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando nós olhamos para os lucros da banca e comparamos os resultados do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2022, vemos um aumento em lucros de 783%. Veja lá, Sr. Primeiro-Ministro, com a pandemia e com tantas dificuldades. E a banca nunca deixou de ter lucros crescentes, crescentes. E eu pergunto-me se nós podemos confiar inteiramente na banca para agora ter a prudência necessária para proteger o direito à habitação e para proteger a própria economia. Porque uma situação de incumprimento do crédito à habitação é uma tragédia pessoal para a família que perde a casa, mas é também uma tragédia económica, incluindo para o sistema financeiro. Diz-me assim, o sistema financeiro vai pensar nisso? É difícil de acreditar, não é? Porque no passado não pensou nisso. Arrebentou e esperou que o Estado e os contribuintes viessem salvar. Não nos lembramos nunca da banca ter tido esse pensamento sensato. Se o tivesse, não havia no período de pandemia 783% de aumento de lucros entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2022. No Bloco de Esquerda temos uma proposta a agendá-la para dia 6 de outubro. E que sim, é chamar a banca às responsabilidades. Porque se quando os juros desceram, a banca achou que podia subir os spreads para se compensar, então agora a banca tem de ser obrigada a apresentar soluções de renegociação a quem tem um crédito à habitação. As famílias podem ou não aceitar, mas a banca tem de apresentar contratos renegociados que permitam manter as taxas de esforço. E a banca tem margem para o fazer, seja pelos spreads, seja pelos prazos. E a pergunta que lhe faço é: até quando é que o Governo vai ficar de braços cruzados a ver, ou quando é que acha que vai estar no momento de agir? Porque sabe, há famílias já a pagar, com os créditos médios de que falou, mais 100 euros de prestação. Não me diga que é o apoio de 125 euros, um apoio único. Pode ajudar em outubro, mas depois em novembro como é que se paga a prestação da casa?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu também não acredito na generosidade alheia. Não é uma questão de generosidade, mas, como disse, e bem, uma situação